E aí, meu time, professor Rafael, tô na área aqui pra te explicar tudo que tu precisa saber naquela parte previdência, esse VGBL, PGBL e a parte da tributação, né, que é a progressiva e a regressiva, né? Lembrando que a previdência, né, a previdência privada, tu vai escolher e vai fazer ela quando? Quando tu quiser complementar a previdência pública. Isso pra prova, né? Porque na verdade, ninguém quer deixar agora a mão o teu dinheirinho, a tua dependência financeira e a tua aposentadoria na mão do governo, né? Agora, Rafael, o que é esse tal de VGBL e PGBL? É o seguinte, o VGBL é o Vida, devolva as minhas fantasias, né? O que, que é isso? É KLB, né? Aquela coisa horrorosa, né? Que tinha lá. Não, mas é o seguinte, ó. Que é o VGBL, ele é o de vida. E o PGBL é o de plano. O P de pato. O P de pampananam. Quem fazia isso aí era o Majin Buu também, né? Aquele carinha lá roxinho, lá gordinho, né? Que lembra eu, né? Mas assim, então tem o VGBL e o PGBL. São dois planos diferentes que tu pode escolher quando tu for fazer a previdência privada. Aí tu vai lá, assinou o planinho, quer um VGBL ou quer um PGBL. E tu também vai escolher um fundo de investimentos, tá? Aí tu vai escolher, quer renda fixa, renda variável, multimercado, e tu vai escolher. Então, o VGBL e o PGBL, ele é o início da previdência. E por que que alguém vai escolher um VGBL ou um PGBL? Isso vai depender da tua tabela que tu vai fazer o teu imposto de renda anual. Aquilo que tu deve entregar até dia 30 de abril. Começa dia 1º de março até dia 30 de abril. E eu sei que tu vai fazer sempre no dia 30 de abril. Por quê? Porque a gente sempre deixa as coisas pra última hora, né? Então, o que vai acontecer? Se tu tá fazendo a tabela simplificada, vai fazer mais sentido fazer o VGBL de vida. Agora, se tu tá fazendo a tabela completa, é o PGBL. Decora a seguinte, ó. São várias pessoas no Brasil que fazem a simplificada. Várias mesmo. Sim, a maioria do Brasil faz o VGBL, deveria fazer o VGBL, porque faz a tabela simplificada. E poucas pessoas fazem a tabela completa, que é a tabela dos ricos, né? Por quê? Qual que é a diferença dessas duas tabelas do VGBL e do PGBL para poder escolher o produto? Né, que é a tabela simplificada e a tabela completa. É o seguinte, ó, a tabela simplificada, quando tu vai escolher lá no teu imposto de renda, o que que vai acontecer? O governo não vai te tributar sobre toda a tua renda bruta. Tu foi lá, trabalhou o ano inteiro e ganhou 50 mil reais, tá? O governo, ele não vai dizer o seguinte, vou te tributar o teu imposto de renda sobre os 50 mil reais. Porque imposto de renda é somente sobre a tua renda. E o governo vai dizer o seguinte, claro que tu ganhou 50 mil, mas tu não teve esses 50 mil pra te poder gastar. Tu teve que viver, teve algum custo. E o governo é tão bonzinho nisso, que ele diz que o seguinte, uma pessoa que tá nessa tabela simplificada, ela gastou 20%, os 80% é dela, mas os 20% ela gastou de fato. Então o governo vai dizer o seguinte, ganhou 50 mil, 20% é custo. Então eu vou te tributar sobre os 40 mil reais. É assim que o governo vai fazer. E aí ele vai olhar, quem ganhou 40 mil reais? Qual vai ser a alíquota que eu vou cobrar? Porque imposto de renda é sempre a base tributária sobre quem eu vou cobrar, vezes uma alíquota, multiplicado por uma alíquota, que é o percentual que eu vou te cobrar. Então, nesse caso, o cara ganhou 50 mil de salário, o governo deixou tu usar 20% de custo, porque é simplificada, é muito simples, tu não precisa lançar nenhum custo teu, já é um valor definido, 20%, pum, e ele vai tributar sobre os 40 mil reais. Agora, se tu ganhasse 100 mil no ano, né, o que ia acontecer? O governo ia dizer 20%. Aí tem que botar, 20 mil, então. Ele disse, não. É 20% limitado a 16.754,34. Precisa decorar esse número? Claro que não. Mas o importante é entender que existe um limite máximo nessa tabela. Então, se tu ganhasse 1 milhão de reais, né, o que que seria? Pra mim, um sonho, né? Aí o que ia acontecer? Tu não ia poder lançar 200 mil de custo. Tu ia poder lançar no máximo 16.754,34. Então, esse valor acaba sendo muito pequeno agora, quando tu ganha muito, muito dinheiro. Então, por isso que o pobre, ele normalmente ele escolhe a simplificada, porque esses 20% é um bom valor quando a gente for falar sobre a tabela completa. 20% é um bom valor. Mas pro rico, o cara que ele ganha bastante dinheiro de forma tributável, né, que é o salário, os aluguéis, tudo mais, o que acaba acontecendo? Essa tabela simplificada acaba sendo muito pouco esse desconto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá para a tabela completa. O cara que ganha muita grana, ele vai para a tabela completa. Por quê? Porque ele mesmo vai lançar os seus custos, que o governo deixa lançar. Eu gastei esse ano com uísque e festa, vou poder lançar? Não pode. Isso não pode. O governo não diz que isso foi teu custo de vida, né? O que ele vai dizer? Que existe um valor fixo para dependentes. Quantos dependentes de ti, tu vai poder lançar esse valor, né? Que que hoje no Brasil é R$ 2.275. Mas também tem as despesas com instrução, que tu pode lançar por dependente para ti, né? Ah, eu tô fazendo um curso de finanças lá na Rafael Toro Academia de Finanças. Não, esse não dá para lançar. Por quê? Porque não é um curso registrado no MEC, né? O que são os cursos que tu pode lançar com despesa de instrução? É ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação. Ah, o curso de culinária e de violão que eu tô fazendo e de inglês não pode? Não, esse não pode. Esse não dá para lançar, né? Mas ele tem um limite também, né? Mas então tu pode lançar dependentes, instrução, despesas médicas não tem limite, mas tu pode lançar a tua previdência. Tanto a previdência pública quanto a previdência privada. A previdência pública, lá, quando tu faz lá o tal de INSS, né, que é o regime geral da previdência social, né, ele tem um limite lá do INSS para ser recolhido, né. Mas a RPPS, né, é o que é o regime próprio lá, que é a galera lá do Ministério Público, dos concursados, né, tudo mais, eles têm a sua própria previdência. Então, muitos deles, eles não têm limite para lançar. Então, o governo deixa lançar toda a previdência pública que foi paga para isso, como custo. Só que se ele deixa pública, ele também deixa privada. E qual será que ele permite abatimento no imposto de renda que pode utilizar como custo? Será que é o PGBL ou o VGBL de vida? O P de poder e permitir ou o V de vida, né? Vai ser o P de poder, né? O do PGBLzinho. Então esse é o cara que tu vai poder lançar como custo, né? Só que o governo disse o seguinte: olha, nós temos 12 meses no ano, então eu vou deixar ele lançar como custo 12%. Então o que acontece? Ó? Se tu ganhou 100 mil reais no ano, ele vai deixar tu lançar como custo na previdência privada até 12 mil reais, 12%, desde que tu tenha feito o PGBL, o que pode ser lançado como imposto de renda, tá? Agora, Rafael, mas por que eu não vou lançar, não fazer um PGBL na tabela simplificada? Porque é o seguinte, ó, o PGBL, esse carinha, né, é o que tu vai lançar como custo. Na simplificada, tu não lança nenhum custo. E qual é a contrapartida? Qual é o pênalti do PGBL? É que a tributação no PGBL, quando tu for resgatar ou for converter em renda, vai ser sobre o patrimônio que tu tem, ou seja, sobre todo o valor. Então, se tu resgatasse lá 1 milhão no futuro, o PGBL, a tua tributação seria sobre o 1 milhão de reais. Seria sobre todo o valor que tem. E o VGBL? O VGBL é somente sobre o lucro. Então, de repente, tu já lançou lá 800 mil reais no VGBL e tem 1 milhão, a tua tributação vai ser sobre os 200 mil reais. Então, o que eu quero te dizer? Que o VGBL e o PGBL, dentro do imposto de renda, o que eles são? São bases tributárias. Te lembra quando eu comecei a te falar que o imposto de renda ele é feito sobre base tributária versus uma alíquota? Exato, né? Então, quando tu for resgatar tua graninha, o PGBL e o VGBL vão ser o quê? Vão ser bases tributárias. O PGBL, a tributação vai ser sempre sobre o patrimônio que tu tem lá, ou seja, sobre todo o valor. E o VGBL vai ser sobre o lucro. Então, esses dois caras, né? E por que esses caras começaram a ser tão famosos aí no mercado, né? Eles nasceram em 2001, o VGBL e o PGBL. Então, eles são novinhos. Eles recém agora completaram 19 anos, 20 aninhos, né? São pouquinhos. Eles poderam agora tirar carteira de motorista. Ah, e antes disso, não existia previdência privada? Existia outros planos nas quais as instituições financeiras, as seguradoras, muitos deles te garantiam uma rentabilidade. Então, quando eles não conseguiam atingir aquela rentabilidade, eles faziam o quê? Quebravam, né? Eles não conseguiam te entregar aquilo que foi prometido, porque o VGBL e o PGBL não tem garantia de rentabilidade. O que acontece? Tu deposita o dinheiro lá, escolhe um fundo e toda a rentabilidade que tiver lá é tua. É isso. Só que, claro, por ser uma previdência, tu pode chegar num certo período e tu pode converter em renda. E tu escolhe tua renda, se é prazo certo, temporário, vitalícia, depende do contrato de assegurador que deixar os tipos de renda, né? Então, tu pode escolher o tipo de renda ou tu pode resgatar. Em qualquer um dos dois casos, no resgate ou na parte da conversão de renda, o PGBL, a tributação vai ser sobre o todo. E o VGBL vai ser sobre o lucro. Então, vamos lá. Tu aportou 800 mil reais já. Não importa se é PGBL ou VGBL, tá? E tem 1 milhão. Se tu resgatar 1 milhão, a tua tributação no PGBL vai ser sobre 1 milhão, porque é sobre o patrimônio que tem lá. Se tu resgatar no VGBL, a tua tributação vai ser sobre os 200 mil, porque é o lucro. Tu aportou 800 mil e tem 1 milhão. Então, no PGBL, não importa o quanto tu aportou. No VGBL importa. Agora, olha só. Aí, se eu converter em renda, eu tenho 1 milhão de reais e converti em renda de 10 mil por mês. No PGBL, a tua tributação é sobre o patrimônio, sobre todo o valor. Então, a tua tributação na conversão de renda do PGBL vai ser sempre sobre todo o valor, sobre os 10 mil. E no VGBL, Rafael? O VGBL não era sobre o lucro? Era. Quanto tinha R$1 milhão e converteu em renda? Quanto que era custo? 800 mil. E quanto que era lucro? 200 mil. Então, 20% é lucro e 80% é custo. Na conversão de renda, mesmo tu recebendo os mesmos 10 mil, a tua base tributária vai ser somente os 2 mil. Porque o VGBL sempre é sobre o lucro. Então, essa é uma parte muito importante entender que VGBL e PGBL são o quê? São base tributárias, são bases tributárias. E como toda a previdência, eles têm como benefício, né? Eles não entram em inventário. Em alguns estados estão cobrando o tal de ITCMD, né? O imposto de transmissão, causa morte ou doação, né? Estão sendo cobrados, né? Sobre isso. Mas eles não entram em inventário, não entram. E tu pode escolher um beneficiário. Eles são considerados seguros de vida, né? Então, tu pode escolher um beneficiário. Tanto. Só que sempre respeite lá aquela regrinha lá de deixar no máximo, né, 50% para uma pessoa, né? Que não seja um herdeiro necessário. Existe essa regrinha de herdeiro necessário. Quais são as outras vantagens da Previdência? A Previdência, tanto VGBL e PGBL, não tem comicotas. Quando tu for fazer uma portabilidade, tu, tanto de VGBL ou PGBL, o que vai ocorrer? Tu vai poder trocar de tributação, né? Desde que seja progressiva para regressiva, né? E tu pode construir a estratégia. E aí entra a parte importante da portabilidade, né? Porque a gente sempre bate na tecla que a Previdência, ela tem benefícios fiscais. Benefícios. O governo quer que tu invista na Previdência privada para tirar um pouco o peso das costas dele, né? Da Previdência pública, né? Então, quais são, de fato, os benefícios da Previdência? Primeiro benefício que se tem é a Previdência não tem comicotas na renda fixa. Não tem nenhum tipo de comicotas. Lindo. Segundo benefício, não entra em inventário, podendo ser até, muitas vezes, isento do ITCMD, né? Então, nos outros produtos, CDB e tudo mais, tem, entra para o inventário, tem imposto em tudo. Nesse, não tem inventário, não vai. Vai escolher direto na outra pessoa. Qual outra vantagem? Tu quer trocar de estratégia? Tu pode fazer uma portabilidade. Só que tem que te lembrar, tem o VGBL e o PGBL. Tu não pode mudar de base tributária na portabilidade. Ou seja, só pode fazer uma portabilidade de um VGBL para um VGBL. E de um PGBL para um PGBL. Rafael, mas eu estou num PGBL e quero ir para um V. Aí tu tem que resgatar. Tu não vai poder fazer uma portabilidade. Vai ter que resgatar o dinheiro e fazer uma nova aplicação. Agora, se tu está num V, tu pode migrar para outro V. Para outro plano, sendo que V. Porque na portabilidade, a única coisa que tu pode mudar é deixar de ser pobre para ser rico. O que quer dizer isso? Tu pode mudar a tributação de progressiva para regressiva e não de regressiva para progressiva. Rafael, mas por que tu bate muito na tela de pobre e rico? Porque é o seguinte, ó, eu já te falei sobre a base tributária. Eu já te comentei agora sobre o PGBL e o VGBL, com quem tu vai lançar como custo, permitir, né? E quem tu não vai fazer. Lembra, VGBL, vários fazem, porque vários fazem simplificada. E poucos fazem PGBL, porque poucos fazem tabela completa, tá? O outro caso do VGBL que tu vai escolher ele é o seguinte, tu pode ser um cara de R$1 milhão de renda anual. O que tu vai fazer de uma previdência? Ah, eu quero fazer 150 mil de previdência. 120 mil em PGBL e R$30 mil em VGBL. Como assim? Sempre que superar 12% da tua renda, quiser fazer mais previdência, escolhe sempre o VGBL. Porque o VGBL é sobre o lucro, o PGBL é sobre o patrimônio. Se tu não vai poder utilizar ele como benefício fiscal, com abatimento do imposto de renda, então não faça o tal de PGBL. Isso é muito, muito, muito importante que se entenda, tá? Tá, mas por que que eu vou fazer esse cara PGBL se depois eu vou ser tributado sobre o todo? Porque olha só, se tu ganha R$1 milhão por ano, a tua tributação, ela vai ser 27,5% na tabela progressiva. E se tu puder lançar esses 120 mil, né, os 12% como custo, o que está acontecendo? Tu não vão te tributar mais sobre o 1 milhão, vão tributar sobre 880 mil. Então, esses 120 mil reais, tu está sendo beneficiado em 27,5%. Tu está deixando de pagar imposto agora de 27,5%. Tu vai pagar no futuro. E aí entra grande parte de planejamento fiscal da utilização da Previdência. Por quê? Porque na Previdência tu pode escolher progressiva ou regressiva. A progressiva é aquela que, na parte da alíquota, né? Que tu vai tributar de 0 a 27,5. quanto tu resgatar ou converter em renda. Quanto mais tu ganha, mais tu paga. Agora, o cara que já tem 1 milhão de renda, ele já vai pagar muito. E aí ele tem, pode escolher a regressiva, que começa em 35% a tributação e cai para 10%. Quanto mais tempo ele deixar, aí não é baseado na renda, mas sim quanto pelo tempo. Quanto mais tempo ele deixar, menos ele paga. Então ele começa de 0 a 2 anos pagando 35%. E é sempre na fonte esse cara. Pagou, pagou, acabou, tá? E aí depois, a cada 2 anos, diminui 5%. Então, de 0 a 2, 35%. De 2 a 4, 30%. De 4 a 6 anos, 25%. De 6 a 8, 20%. De 8 a 10 anos, 15%. E de acima de 10 anos, 10%. Então, olha só. A previdência na tabela regressiva, ela beneficia os ricos. Os ricos. Os ricos escolhem a regressiva. Por quê? Porque ele vai poder pagar 10% na primeira. Ele ia ter que pagar, naquele momento, lá atrás, aqueles 120 mil que ele fez, os 2%, ia pagar 27,5%. Ele iria pagar isso. Ele ia pagar sobre esse valor. E aí, quando ele escolhe a regressiva, ele vai deixando aquele dinheirinho lá. Quando ele resgatar o dinheiro, ele não pagou. Ele não pagou os 27,5%, ele pode ter pago somente 10%. Além de ter postergado e muito a tributação dele, né? Ter pago em vez de lá no ano, lá X, ele pagou lá na frente, lá depois de muito tempo. Ele iria pagar aquele valor 27,5% e ele acabou pagando 10%, se ele deixou na regressiva acima de 10 anos. Então, isso é uma grande vantagem fiscal. Então, te lembra que naquele período que tu está aportando dinheiro, a gente chama um período de diferimento. Quando tu posterga o imposto, a gente chama de diferimento fiscal. E é por isso que é para aquele período ali chama de diferimento também, né? Então ali a gente vai te lembrar essa junção dessas duas coisinhas. Então essa é a grande vantagem do PGBL. Então te lembra que quem que vai fazer o PGBL e escolher a tabela regressiva? Os ricos. Poucas pessoas fazem a tabela completa e quando essa pessoa faz a tabela completa, ela vai escolher a regressiva porque ele é rico. Então o maior benefício é um PGBL regressivo para os ricos e para os pobres vai ser um VGBL, porque ele vai estar na simplificada, escolhendo a tabela progressiva. Rafael, mas a progressiva, por que, que o cara, se vai deixar mais de 10 anos, ele vai pagar, pode pagar 10% apenas? Porque a progressiva, ela começa em 0%. Um cara que ganha pouco dinheiro, ele pode escolher a progressiva, que ele vai ser tributado como zero. A progressiva, como é que ela funciona? Todas as remunerações através da tabela progressiva, salários, previdência, aluguel, todas elas têm um pagamento no ato, um pagamento no ato, podendo ser na fonte, né? Mas tem um pagamento no ato. Mas o verdadeiro pagamento desse imposto ocorre no outro ano, quando tu tá fazendo a declaração anual do imposto de renda. É lá que tu vai pagar o teu verdadeiro imposto. Porque lá no outro ano tu pode pagar mais ou até ser restituído. Muitos de vocês, quando tem o salário, você tem uma restituição no imposto de renda. Não é porque é salário, é porque é a tabela progressiva. Como assim, Rafael? Quer dizer que na previdência, se eu escolher a tabela progressiva, eu posso estar pagando um imposto na fonte e depois eu tenho que pagar mais ou menos? Exatamente. A tabela progressiva é isso. A tabela progressiva, ela vai fazer o quê? Ela vai somar todas as rendas que tu teve através de tabela progressiva. Se tu tem uma previdência na tabela progressiva e tu tem salário no salário, na progressiva, por isso que todo mundo é na progressiva, no salário, tu vai somar as duas rendas no outro ano e vai dizer que tu tem que pagar mais ou menos. Então quer me dizer que se eu tô na tabela progressiva, paguei um imposto na fonte e eu tiver muito gasto médico, por exemplo, e eu escolher a tabela completa, quer dizer que eu posso ser isento? Pode. Lembrem, galera, o imposto de renda sempre é base tributária vezes uma alíquota. Sempre é isso. Então, progressivo e regressivo não tem nada a ver entre ser VGBL e PGBL. VGBL quer dizer tributação sobre o lucro e PGBL significa tributação sobre o patrimônio, sobre o todo. E o PGBL pode ser utilizado como abatimento do imposto de renda, porque ele permite até 12% como abatimento. Já a regressiva e a progressiva são alíquotas. A regressiva, ela transforma a previdência exatamente como um CDB, ou seja, vai ter a sua devida alíquota quanto mais tempo, que nem o CDB, quanto mais tempo deixar, menos tu paga. A alíquota regressiva começa em 35 até 10, só que o imposto ele é na fonte e depois acabou, Zé Fini, paga na fonte e acabou. Já na tabela progressiva, o que vai ocorrer? Tu vai ter um imposto na fonte, tu pode ter um imposto na fonte, mas o teu verdadeiro imposto é somente no outro ano, somando todas as rentabilidades que tu teve, todas as formas de remunerações de tabela progressiva, todas elas. E o ponto que modifica é o seguinte: quando tu converte em renda, tá? O que vai ocorrer? A renda que tu tem, ela vira um salário, exatamente um salário. Tu vai para a tabela e olha, se tu ganha pouquinho, é zero, mas depois vai tudo somar. Somar é, imagina tu converteu 4 previdências em renda, cada uma delas de R$1.500 na tabela progressiva. Como cada uma delas é R$1.500, quando tu for olhar a tabela progressiva, tu vai olhar que R$1.500 é zero a tributação. Na seguradora A, B, C e D, tem 4 previdências convertidas em renda, R$1.500 na A, na B, na C e na D. Em cada uma delas, tu vai receber exatamente líquido, 1.500 pila. Só que no outro ano, tu vai ter que declarar teu imposto de renda. E o que vai acontecer? Tu vai demonstrar o seguinte, ó. Olha, por mês eu não ganhei 1.500. Eu ganhei 6 mil vezes 12, 72 mil. E aí tu vai olhar pra tabela. R$72.000 na renda anual. Qual é a tributação? Aí tu vai ver que é 27,5%. Então, claro, tu vai poder lançar os teus custos e tudo mais. Mas isso que eu quero dizer, que tu vai na conversão de renda, vira um salário, exatamente igual ao teu salário. E vai ter lá no outro ano a ver tudo. Mas no resgate, quando tu tem o teu dinheiro, tu não converteu em renda ainda, e tu decidiu resgatar o teu dinheiro, na tabela progressiva, o que acontece? Não vai direto pra tabela. O que vai ser? Vai ser 15% na fonte. Se é resgate, é 15% na fonte. No outro ano, todos esses valores vão ser somados na declaração anual. Porque a tabela progressiva é sempre assim. A progressiva, ele vai somando tudo que teve no ano na progressiva, e no outro ano tu faz o devido ajuste para mais ou para menos. Sempre vai ser isso. Então nunca mais confunda PGBL e VGBL com progressiva e regressiva. Não tem nada a ver. PGBL quer dizer base tributária e VGBL quer dizer lucro. A base tributária é o lucro, já o PGBL na base tributária é o patrimônio. Já a tabela regressiva e progressiva é, a tabela regressiva transformou a alíquota num CDB, que começa em 35 e acaba em 10. E a progressiva é exatamente o salário, só que no resgate é 15 na fonte, mas no outro ano sempre tem o ajuste. Em qualquer um deles, na progressiva sempre tem o ajuste no outro ano. O único ponto interessante aqui na tabela regressiva é quando o participante, o cara que está aportando dinheiro, ele vem a falecer. Por quê? Porque é o seguinte, ó, a gente tá falando que na portabilidade tu podia estar numa progressiva e migrar para uma regressiva, porque tu é pobre, tu quer ser rico num dia, mas tu não pode ser rico e voltar a ser pobre. Ou seja, não existe uma portabilidade da regressiva para a progressiva, não existe, só da progressiva para a regressiva. Aí tu, a alíquota máxima progressiva era 27,5%, e de repente tu vai lá e migra para a regressiva. O que acontece nessa portabilidade que migrou? A alíquota começa a contar ali do zero. Tu não importa, tava 15 anos na progressiva, migrou, começou a contagem na regressiva naquele exato ponto momento que migrou para a regressiva. Aí o cara veio a falecer um mês depois. A alíquota dele seria 35, mas ele estaria sendo penalizado. Por quê? Porque antes a máxima seria 27,5, mas agora virou 35. Então o que a Receita Federal fez? Ela fez o seguinte, ó: eu sei que começa em 35, 30 e vai 25, 20, 15, 10. Mas então, em vez de começar em 35, vai começar em 25 na morte do participante. Então de 0 a 6 anos vai ser 25% na morte do participante. E depois segue a tabela, 20, 15 e 10. Então assim vai funcionar na morte do participante. Já na progressiva continua a tabela normal, bonitinho lá. Quanto mais o cara ganhar, mais ele vai pagar, tá? Então, naquele nosso caso ali que a gente tava falando lá, tem R$1 milhão, e eu já aportei 800 mil, no PGBL a tributação vai ser sempre 1 milhão. Resgatei, na progressiva, 15% sobre 1 milhão. Então, paguei 150 mil na fonte. E ano que vem? Ano que vem vai somar R$1 milhão na tua base tributária. E aí ele vai poder fazer o ajuste para mais ou para menos. Porque PGBL é base tributária, é patrimônio da base tributária. Se fosse o VGBL, na progressiva, tu ia aplicar os 15% do resgate sobre qual valor? Sobre os 200 mil e não sobre 1 milhão. Mas de novo, por quê? Porque resgate é 15% na fonte. E aí tu aplica na base tributária. Já se fosse a regressiva, tu olharia o prazo. Qual foi a alíquota? X. Pronto, foi 20% na fonte, porque eu deixei X anos. Aí vai ser, é no PGBL ou no VGBL? Ah, é no PGBL, então é sobre 1 milhão. E se fosse VGBL, é sobre 200 mil. E se eu convertesse em renda, Rafael? Converteu em renda? O PGBL, o que acontecer? Ah, converteu em renda para 10 mil? Então é sobre R$10.000 a tributação. Aí eu vou aplicar a alíquota sobre os R$10.000. Se fosse o VGBL, eu ia aplicar sobre os R$2.000, porque continua a parte da da conversão de renda ali na proporção, tá? Então, na progressiva, por exemplo, o PGBL, quando é 10 mil, tu iria olhar os 10 mil reais lá na tabela, na progressiva, na conversão de renda. Se fosse o VGBL, mesmo tu recebendo 10 mil, qual que seria a tua base tributária? 2 mil reais, porque a base tributária do VGBL sempre é o lucro. Aí tu pegaria esses 2 mil reais e olharia lá na base na tabela progressiva. Entenderam? Então, sempre lembre disso. PGBL e VGBL são base tributárias. E alíquotas são regressiva e progressiva. A gente entende que esses caras têm uma diferença, né, sobre todos os outros produtos, mas é muito importante de cada vez mais bater nessa tecla de PGBL e VGBL, sempre se lembrando de base tributária PGBL e VGBL e alíquota ser regressiva ou progressiva. Então, isso é muito importante para vocês e as perguntas das provas sempre são sobre isso, te dando ali, fazendo a conversão de renda, né? E pedindo para fazer algum cálculo para saber quanto que o cara pagou de alíquota ou quanto ele recebeu de líquido, pingou na sua continha mês a mês. Tá bom, galera? Então, esse foi o nosso áudio VGBL e PGBL. Não esqueça de fazer todos os exercícios lá na nossa plataforma, lá da Academia Rafael Toro, lá, que eu tenho certeza que vocês vão acertar todas as questões, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!